Lançamento do Moto X Force. Sony e LG passam por dificuldades no setor mobile. Homem de volta à lua. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Motorola anunciou hoje a chegada de um novo smartphone que promete agradar aos mais descuidados. Trata-se do Moto X Force, que chega ao Brasil oferecendo alta resistência a grandes impactos, principalmente quedas. O dispositivo vem reforçado com uma camada quíntupla de materiais que vão da parte interna à externa do aparelho. Por dentro, o chassi é feito de alumínio para proporcionar maior rigidez e proteção às partes internas. Por fora, a tela é protegida por duas lentes resistentes a quedas. Além de toda a proteção, o Moto X Force vem com tela de 5,4 polegadas, 3 GB de memória RAM, processador Snapdragon 810 e 64 GB de memória interna. Além disso, ele é dual chip e pode ser personalizado no Moto Maker. Tanto a pompa e proteção tem um preço bem salgado, R$ 3.150 na versão mais básica. O caso do Uber e taxistas parece estar longe de uma solução. Agora, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados vai pedir que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça suspenda temporariamente o aplicativo em todo o país. O pedido foi aprovado com o argumento de que o Uber se trata de uma prática abusiva que vai contra o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a entrada no mercado de qualquer produto ou serviço que não esteja de acordo com as normas dos órgãos oficiais competentes. Celso Russomano, autor do requerimento, se defende dizendo que o pedido não é contra o Uber, mas sim contra o não cumprimento da legislação. Pelo visto, muita água vai correr por baixo dessa ponte. O movimento de recuperação financeira da Sony continua de forma bastante sólida. A empresa anunciou hoje que obteve lucros de US$ 280 milhões, números considerados bons por analistas e investidores. Apesar disso, os números relativos ao setor de smartphones continuam a preocupar a japonesa. Somente entre junho e setembro desse ano, o segmento apresentou declínio de 15% e sozinho registrou prejuízo de US$ 172 milhões. O resultado negativo não foi visto com tanto pessimismo pela Sony, que admitiu erros estratégicos ao ter optado por não trabalhar com a fabricação de smartphones em grande escala. Tal atitude acabou gerando estagnação de mercado para seus aparelhos, o que desencadeou essa baixa na arrecadação. Mesmo assim, a empresa continua bem se compararmos os resultados atuais aos obtidos no ano passado, quando as perdas somaram US$ 1,58 bilhão. Quem também não anda bem das pernas no setor mobile é a LG. A fabricante sul-coreana revelou seus resultados financeiros e um prejuízo de US$ 67,8 milhões na sua divisão móvel. O resultado contrasta com o do último trimestre, quando a empresa disse estar orgulhosa do bom desempenho que teve. Para baixar um pouco a poeira e evitar pânico nos investidores, ela chegou até mesmo a citar o fraco desempenho da Sony no segmento, defendendo que todos estão passando por dificuldades. Além disso, a LG acredita que os recentes lançamentos do Nexus 5X e do V10 irão ajudá-la a amenizar esses prejuízos. Até lá, a Asiática espera continuar colhendo os louros das áreas de TV e eletrodomésticos, que faturaram US$ 201 milhões e contribuíram para um lucro total de US$ 109 milhões nos últimos 3 meses. Por meio da agência espacial Roscosmos, a Rússia anunciou que pretende realizar a sua primeira viagem tripulada à Lua em 2029. Quem confirmou os planos foi o diretor da entidade, que detalhou como tudo funcionará. Segundo ele, em 2021, a Roscosmos começará a testar uma nave espacial concebida exclusivamente para a missão lunar. Em 2023, a aeronave deve fazer voos para a Estação Espacial Internacional e em 2025 será enviada para a Lua sem tripulantes em uma jornada experimental. Finalmente, em 2029, é que o homem pisará novamente na Lua, depois de 60 anos da missão Apollo 11 da NASA. Além dos Estados Unidos e Rússia, outros países estão de olho na exploração lunar. A Agência Espacial Europeia, por exemplo, declarou que tem planos de criar uma cidade lunar que poderia ser construída aos poucos, usando robôs, antes de enviar homens ao nosso satélite natural. Nada de Mario, Zelda ou Pokémon. O primeiro grande jogo da Nintendo em parceria com a DNA que todos esperavam é na verdade um game estrelado por Miis. Batizado de Miitomo, o título serve muito mais como uma ferramenta de comunicação do que um jogo propriamente dito, pois o objetivo é ajudar as pessoas tímidas a se comunicarem. A proposta é bem diferente daquilo que muita gente imaginava e mostra que a Nintendo está mais interessada em aproveitar os recursos sociais dos smartphones do que apenas a popularidade deles. O problema é que os Miis não são as figuras mais carismáticas da empresa e é difícil imaginar como algo tão abstrato pode aproveitar todo o potencial que os dispositivos móveis oferecem. Se mesmo assim você ainda continua animado, o tal jogo vai sofrer um leve atraso. Ao invés de chegar no final de 2015, ele só estará disponível em março de 2016. E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Snapchat, Periscope, Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!